10 da manhã, 33 minutos, 10h33. Muito bom dia a você que acompanha a programação da CBN. Mais uma edição do CBN Paraná, habitual. Giro pelo estado, aqui na programação da CBN, trazendo as principais informações das regiões aqui do Vale do Iguaçu, de Cascavel e também de Maringá. E em Maringá, onde começamos o nosso giro, a vacinação contra a Covid-19, a primeira cidade do estado, imunizando a população geral abaixo dos 40 anos. É isso, Gilson Aguiar. Bom dia.
Exatamente isso. E para falar um pouco sobre essa questão, nós temos aqui hoje no CBN Paraná, antes de mais nada, bom dia, Ricardo, bom dia, Roberto. E também bom dia ao secretário de saúde do município, Marcelo Puzzi. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Ricardo, a todos, Roberto também. É uma satisfação muito grande estar junto com vocês aqui.
Marcelo, eu tenho pouco tempo, mas a pergunta é bem objetiva. Como é que Maringá chegou à vacinação da população com menos de 40 anos? Hoje estamos vacinando com 39 ou mais. Explica isso pra gente.
Perfeito. A gente, é uma pergunta que está sendo feita no Brasil todo, né? Por que que Maringá conseguiu essa façanha, né? A gente tem uma boa interlocução junto com o governo do estado, até agradecer ao nosso prefeito Ulisses Maia, secretário de Estado Beto Preto, porque o que que aconteceu, né, Gilson, para deixar bem objetivo mesmo essa resposta. Uma boa estrutura e comprometimento dos servidores do município fizeram com que a gente fizesse reuniões operacionais diárias para a gente avaliar como estava indo aos grupos prioritários de vacinação, que eram as primeiras linhas de vacina, da vacina Covid-19. A gente vendo que os grupos prioritários estavam sendo diminuídos e muitos daqueles grupos não estavam sendo contemplados, as pessoas já não estavam vindo fazer a vacinação, a gente fez uma mudança estratégica junto com o secretário de Estado Beto Preto e com a organização do prefeito Ulisses Maia, para que essas vacinas dos grupos prioritários fossem alocadas para a população em geral. Isso foi feito há mais ou menos 30 dias atrás, junto sempre, coordenado com o Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, né, para que a gente avaliasse e não ficasse ninguém de fora dessas vacinação. Isso a gente conseguiu fazer, tanto é que os grupos prioritários estão tendo uma repescagem semanais para ser realizadas, sem fila, sem aglomeração. E aí a gente percebeu também, a gente tem uma avaliação muito boa dos nossos servidores aqui de Maringá, que os grupos prioritários estavam vindo já se igualando à idade da população em geral. Então, quando esse grupo prioritário começou a se igualar à população em geral, a gente já abriu a população para todo o público para poder fazer a vacinação da Covid-19. Isso foi uma vitória que a gente fez antecipadamente, há um mês atrás, e a gente percebe agora o governo do estado do Paraná fazendo também, justamente de várias conversas que a gente teve com o secretário de Estado Beto Preto, para que a gente conseguisse avançar o mais rápido possível aí e dar a imunização mais efetiva para toda a nossa população.
Rapidinho, Marcelo, sem mexer na reserva da segunda dose.
Exatamente, nós não mexemos na reserva da segunda dose, posso até colocar aqui para vocês, recebemos 208.708 vacinas, vacinamos já 211 mil pessoas. Então você fala, como você recebeu 208, vacinou 211, né? É uma pergunta muito boa. Tem alguns frascos que vêm com mais do que uma dose. Então, assim, tem frasco que vem com uma, duas doses. Então, a gente acabou, por conta desses frascos que vêm com mais doses do que aquelas, principalmente da Coronavac e da AstraZeneca, a gente conseguiu vacinar 211 mil pessoas, 286. Então, um público bastante expressivo, chegando quase 60% da população maringaense acima de 18 anos vacinada.
Marcelo, muito obrigado por entrar com a gente aqui no CBN Paraná. Bom dia para você.
Muito obrigado a todos. É uma satisfação estar aqui junto com vocês. Um grande abraço.
Ricardo, devolvo para você, meu caro.
Obrigado, Gilson. Vamos até Cascavel. Roberto Benjamin trazendo informações. Copel, empresa de energia do Paraguai, restabelece em convênio técnico na fronteira. Roberto, é isso aí? Bom dia.
É isso mesmo, Ricardo. Bom dia ao Gilson e aos ouvintes do CBN Paraná. Daqui a pouquinho a repórter Franciele Tien traz essa informação. Parabéns aí a Maringá vacinando com 39 anos, pessoas com 39 anos. Aqui, Ricardo e Gilson, 40 e 41, mas não tem dose. Então, por faixa etária, vacinação geral, aguardando a chegada de doses para que essa faixa etária de 40 e 41 anos a população possa ser imunizada. Eu recebo aqui os dados, pacientes que se recuperaram da doença 38.265, casos ativos confirmados 355, número dos novos casos positivos nas últimas 24 horas, 183, e acaba aproveitando, Ricardo, acaba de chegar aqui os dados de óbitos nas últimas 24 horas em Cascavel. E lamentável, 6 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Ontem o boletim apontava um óbito, hoje 6 óbitos. Daqui a pouquinho, no final, a gente vai falar sobre a taxa de ocupação, que os dados chegam dentro de instantes. Vamos fazer referência a essa informação, essa manchete que você nos passava, a informação que chega da fronteira. O governo Ratinho Júnior, o presidente da Copel, participaram ontem de uma reunião com o presidente do Paraguai, Mário Benítez, para ratificar, Ricardo, o convênio de troca de conhecimentos técnicos firmado entre a Estatal Paranaense e a ANDE, Estatal de Energia do Paraguai. Mas quem tem os detalhes é a repórter Franciele Tien. Fran.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, participaram nesta terça-feira de uma reunião com o presidente da República do Paraguai para ratificar um convênio de troca de conhecimentos técnicos firmado entre a Estatal Paranaense e a ANDE, Estatal da Energia do Paraguai. O evento foi realizado no Palácio do Governo em Assunção e também contou com a participação do presidente da ANDE, Félix Eládio Sousa Jiménez, e o chefe da Casa Civil, Guto Silva. O convênio foi assinado virtualmente no mês de abril deste ano e prevê o intercâmbio de know-how e de energia entre as empresas. Um dos principais pontos acordados prevê a realização de estudos conjuntos para analisar a viabilidade técnica, comercial e jurídica para restabelecer a interligação elétrica entre a ANDE e a Copel. As empresas ainda precisam de uma autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para transportar energia entre os dois países. A infraestrutura para essa conexão já existe. Uma linha de 138 kW interconecta a subestação Acaraí, em Cidade del Este, e uma usina de mesmo nome com a subestação em Foz do Iguaçu, da Copel. Ratinho Júnior ressalta a importância da parceria.
A usina da Acaraí é uma usina muito importante do Paraguai, que sempre foi, teve a Copel como uma grande parceira em 60 anos. Depois, por uma questão de mudança tecnológica, em 2014 ela passou de deixou de fornecer energia para a Copel, e nós queremos resgatar essa integração, essa parceria com o governo paraguaio através da usina Caraí, que é uma usina muito importante, que automaticamente daria a nossa Copel, nossa companhia de energia, a possibilidade de ter um grande cliente, um grande parceiro, que é o governo paraguaio, através dessa produção de energia da usina Caraí.
Ratinho Júnior também falou da possibilidade de aumentar a integração com o país vizinho, com a Nova Ferroeste, contribuindo para o escoamento da produção agrária ao porto de Paranaguá. A Ferroeste terá 1.285 quilômetros e vai conectar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao litoral paranaense. Franciele Tien, para a CBN.
Obrigado, Fran. É a Nova Ferroeste fazendo essa ligação e ampliando as fronteiras, principalmente com a Copel. Ricardo.
Obrigado, Roberto. Por aqui o destaque, atualização de decreto de enfrentamento à Covid-19 por parte da Prefeitura de Nova Vitória. Algumas flexibilizações, né, em razão da queda no número de casos da Covid-19 aqui no município. Pelo menos essa foi a justificativa da administração municipal para a divulgação deste novo decreto. Alguns dos aspectos: toque de recolher entre 11 da noite e 5 da manhã do dia seguinte, comércio tendo permissão para o funcionamento durante horário determinado conforme o seu alvará, faculdades tendo a possibilidade de retornar com aulas presenciais, reuniões com no máximo 20 pessoas estão sendo autorizadas, casas de festas e eventos tendo possibilidade de funcionamento, desde que respeitem 30% de sua capacidade, e também o toque de recolher. Também está estabelecida, aliás, restabelecida a gratuidade da tarifa do transporte público para idosos. Desde o início da pandemia, essa é uma atividade, né, que não vinha acontecendo no município de Nova Vitória. Com este decreto, volta a acontecer. O decreto começou a valer à meia-noite de hoje. Então, essas alterações, a justificativa, repito, é em razão da queda no número de casos de pessoas em tratamento e também em internamento. Claro que as UTIs aqui dos hospitais de Nova Vitória permanecem lotadas, mas foi detectada uma queda no número de pessoas internadas em enfermaria e também na unidade de pronto atendimento, que é o primeiro local, né, de procura para as pessoas que apresentam qualquer tipo de sintoma. Também não há um número elevado de pessoas aguardando algum leito de UTI ou de enfermaria aqui nos hospitais. Porto União, município vizinho, Santa Catarina, lembrando, né, que divisa de estado, muitas decisões acabam sendo necessárias ser tomadas em conjunto, né, porque pessoas moram em um município e trabalham em outro. Porto União deve estar atualizando nas próximas horas medidas similares à União da Vitória. Também por lá, uma queda no número de casos nos últimos dias. União da Vitória, mais de uma semana, né, pelo menos, sem registrar óbitos, também um fator bastante importante para essas alterações. Gilson Aguiar, mais algum detalhe por aí?
Só vou fazer o balanço aí da Covid. Nós tivemos aí, no último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 451 novos casos de Covid-19, 10 óbitos por complicação. Os leitos continuam com ocupação bastante elevada. Nós temos nos leitos privados 99,27%, leitos de UTI, no SUS 84,66%, e nos leitos específicos para Covid-19, leitos de UTI, 94,17%. Mas, queria, antes da gente desfazer o CBN Paraná, dizer que Ricardo Silveira é a última vez que ele está aqui com a gente como âncora da CBN Vale do Iguaçu, no CBN Paraná, por uma boa notícia, né? Ele vai ter um novo projeto junto com o Grupo Maringá de Comunicação e Verde Vale, com a CBN Ponta Grossa, que em breve vai fazer parte também aqui do CBN Paraná. Obrigado, Ricardo. Uma honra ter dividido aqui com você esse espaço. Sucesso no seu novo projeto.
Obrigado, Gilson, pela parceria de sempre, o apoio, né, os conselhos, enfim, sempre uma referência para todos nós que estamos iniciando a nossa caminhada. Obrigado mesmo pela colaboração de sempre. Roberto Benjamin, obrigado pela participação. Mais algum detalhe por aí?
Eu falava sobre os 6 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Cascavel chega a 836 mortes por Covid-19, Ricardo. E a taxa de ocupação acaba de sair aqui na Macro Oeste, 96% neste momento, e em Cascavel, 98%. A situação em Cascavel, na média regional aqui, ela é mais crítica, né? Tratando-se de região oeste. E parabéns aí a você também, Ricardo. Sucesso nessa nova empreitada. E quem vai estar na bancada representando União da Vitória, Ricardo?
Obrigado pelas felicitações, Roberto. Nos próximos dias, Jaqueline Castaldão assumindo aqui o Manhã de Notícias, né? Amanhã e na sexta-feira, a Vanessa Estenso completando a semana. A partir da próxima, a Jaqueline Castaldão interagindo também aqui no CBN Paraná. Obrigado a todos e em breve estaremos mantendo um novo contato. Siga com a programação da CBN, 10 da manhã, 45 minutos.